Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Sabe onde o Andy botou?
Tá comendo?
Tá comendo? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Qual é, Renata?
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste-se...
Amém, repete.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Amém. Então, nós, na verdade, nós estamos aqui, a igreja está aqui, nós estamos aqui, e temos a intenção, eu creio, nós temos a intenção de entrarmos no reino dos céus, amém? A gente pretende o reino dos céus. Se não me engano é Mateus, deixa eu ver aqui, sobe um minutinho. No Mateus capítulo 16, versículo 28, diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, no reino de Deus. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. No capítulo 17, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, e vamos ficar por aqui. Então, Jesus havia dito antes que, daquelas pessoas que estavam com ele, não Está dando para ouvir direitinho aí? Tá. É? Falar mais perto aqui? É? Não, mas acho que é questão. Hã? Amém. Então vamos lá. Se você começar a ficar baixo, vocês levantam, tá? Vocês começam a abaixar, vocês gritam que a gente levanta. Então, Jesus fez questão ali de mostrar para eles, como seria no reino de Deus. Como é que seria no reino de Deus. E também aproveitando para dizer para eles que aquelas pessoas, Moisés e Elias, estavam em condições do reino de Deus. Eles estavam prontos para o reino de Deus. E Jesus não foi ali, não mostrou. Observem que Jesus se transfigurou para mostrar o reino de Deus, deixando claro que o reino que ele estava, no corpo que ele estava, ele não poderia estar no reino de Deus no corpo que ele estava. Ele transfigurou e apareceu transfigurado com Moisés e Elias no reino de Deus. Com a veste branca, um corpo novo, resplandecente, um corpo diferente desse que nós temos. E aí mostrando que o reino de Deus existe, que o reino de Deus seria daquele jeito. E Pedro achou tão bom o ambiente, Pedro achou tão bom ali aquele clima gostoso, certamente, completamente diferente. O Pedro achou tão bom que falou: Senhor, vamos ficar por aqui, vamos armar uma barraca para cada um de nós e ficar por aqui. Mas, de repente, volta tudo o normal, os Moisés e Elias desapareceram, Jesus voltou ao normal e ele só deu uma amostra do que seria o reino de Deus. Então, esse reino de Deus, que eu imagino que nós também desejamos, eu imagino que nós também queremos. Porque se nós não quisermos o reino de Deus, o que, que nós estamos fazendo? Se nós não desejarmos o reino de Deus, então Jesus, quando fala aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20, que ele fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas falando de uma maneira como se realmente a gente quisesse o reino dos céus. Não é, Felipe? Você vê que a gente não está com essa voz. Concorda, Felipe? Ele fala assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Né? Eu acredito que Pedro, depois que viu ali, depois que ele sentiu ali o que, que seria o reino de Deus, né? Então, por isso que eu falo sempre o seguinte: alguma coisa tem que acontecer na sua vida para você desejar o reino de Deus. Ou não? Alguma coisa tem que acontecer na sua vida para você almejar, querer, se esforçar, porque o reino de Deus será alcançado com esforço. O reino de Deus, ele é para aqueles que realmente lutam, desejam o reino de Deus. Mas se a gente não quer, ué, imagina, não, Filipinho? Se nós não tivermos interessados, ué, se a minha justiça, eu estou lá importando, se a minha justiça é melhor do que a dos fariseus ou não, eu estou lá importando se isso está fazendo diferença ou não está fazendo diferença. Não estou nem aí. Por que que eu não estou nem aí? Eu não quero o reino de Deus mesmo. Eu não estou interessado no reino de Deus. Então, amém? Eu não estou interessado no reino de Deus. Eu não estou preocupado com o reino de Deus. Então vocês concordam que tem que acontecer alguma coisa? Uma delas, por exemplo, poderia ser o quê? Tem que acontecer alguma coisa na sua vida para você desejar o reino de Deus? Hã? Como? É, se acontecer o cheque está dizendo aqui o seguinte, que se nós víssemos Jesus transfigurado, Moisés, Elias, se nós sentíssemos aquela situação ali, talvez, Felipe, pudesse dar uma coisinha na gente. Vocês concordam que ninguém vai fazer esforço nenhum? Não vai fazer esforço. O reino de Deus será alcançado com esforço, tal, como se fosse uma coisa que todo mundo quisesse. Quem está querendo o reino de Deus aqui? Você está no centro? A Luciana está querendo o reino de Deus, porque essa noite ela teve um sonho meio estranho, não foi, Luciana? Foi essa noite ou não? O cabo volta, né? Deita que eu vou te usar, não foi, não, Luciana? Hã? O rei, ela se viu só aí no trono do rei, né? E o rei deu uma apertada nela. Amém. Mas vocês estão entendendo? Nós estamos plenamente satisfeitos no reino do Satanás, ou não estamos? Estamos. Não é o reino de Satanás, não é o reino do diabo. Nós não estamos felizes, satisfeitos, tal, etc. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e etc, fazendo, tá bom, mas tá bom, não tá bom? Tá, ué. O que que você tá achando ruim? Quem que tá achando ruim alguma coisa? Então, precisa acontecer alguma coisa na sua vida que o leve a vamos dizer assim, rejeitar esse mundo e desejar o mundo vindouro, que leve você a buscar o reino de Deus, que leve você a não ficar satisfeito, não se conformar com a justiça desse mundo. Só tem um jeito de não se conformar com a justiça desse mundo, só tem um jeito de desejar o reino de Deus. qual seria? Amém? Ajuda aí, gente. Até agora, está dando para entender? Está dando? Nós queremos o reino de Deus? Queremos? Será que a gente quer o reino de Deus? Hã? O que que a gente quer? Então, nós queremos que Deus arrume um jeito da gente ficar arrumadinha aonde? Aonde? Aqui. Nós queremos que Deus arruma para nós, mas nós queremos ficar aonde? Neste reino, neste reino. Amém? Por que Jesus queria o reino de Deus?
Eu acredito que ele entendeu que isso daqui não é vida, né? Que isso daqui não.
Ele só entendeu?
Não, ele...
Vai lá.
Eu acredito porque ele já sabia o quanto...
Não, também não. Porque que Jesus queria, desejava o reino de Deus? Hã? Não. Porque o mundo odiava ele. O mundo. Como é que é? É, né? O mundo odiava ele. E ele falou, né? O mundo não odeia vocês. A mim ele odeia. Né? Eu sou contra ele. Eu sou contra. Eu falo mal do mundo. Eu ofendo o mundo. Eu maltrato o mundo. O mundo me odeia. Amém? O povo ficou lá no Egito 400 anos. E José, amigo do faraó, faraó amigo do José, tal, o povo vivia ali tão bem, tranquilo. Tinha problema? Tinha problema. O povo queria sair de lá? A hora que arrumaram uma inimizade, a hora que arrumou a inimizade, a hora que faraó começou realmente a ficar, a perseguir o povo, a hora que faraó começou a perseguir o povo, aí o povo... que sair daquele reino e ir para o reino de Deus. E começou então a buscar Deus. Amém? O mundo, ele, enquanto nós não formos perseguidos, enquanto nós não tivermos realmente... sentindo mal, nós não vamos desejar o reino de Deus. Amém, gente? Não vai mesmo. Não vai. Aí eu perguntei: existe uma coisa, só existe uma maneira de você começar a desejar o reino de Deus. Quando você começar, então, também a ser perseguido. E quando é que você começa a ser perseguido? Quando você... Isso. Quando você se posiciona do lado de Deus. Quando você começa, então, a ser inimigo do mundo. Aquele, presta atenção, aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que se faz amigo de Deus é inimigo do mundo. Se o mundo não nos odeia, porque nós somos amigos do mundo, ou não somos?
Alô, alô. Amém? Vai estar meio baixo, não está não? Mas aí então vocês poderiam ajudar a melhorar essa conversa. Vocês poderiam dizer assim, não, mas eu não sou amigo do mundo, não. Né? Vocês poderiam falar, não, mas eu não sou amigo do mundo. É... Né? Então, fala qualquer coisa. Depende. Pega o microfone, aí se defende. E fala, não tem. Amém? Muito pelo contrário, eu realmente odeio o mundo. Odeio o mundo. Amém? Fala assim, eu odeio o mundo. Né? Como o Silvão falava da Rosa mesmo. Eu não quero nada com esse mundo. Vai pondo aqui na minha sacola. Né? Os perfumes importados, os troços. Né? Eu não quero nada com esse mundo. Amém? Não é não, Sérgio Henrique? Odeio o mundo, não é, Sérgio? Ou não? Como é que nós vamos fazer então? Então, eu falei para você, só existe uma forma de você se tornar amigo de Deus e inimigo do mundo. Só existe uma maneira. Qual é? Eu não queria desmanchar isso aqui, não. Mas todo mundo lembra daqueles montinhos que a gente faz aqui? Então... E você passar do monte mais baixo para o monte seguinte, etc, etc. E até chegar, né? Quando foi que realmente o mundo começou a perseguir Jesus? Ele, com 10 anos, com 15, com 20, com 25, né? Com 30 anos, quando ele chegou lá em cima, ele começou a mostrar todos os defeitos, todos os erros, começou a mostrar todos os pecados. Ele começou a sentir mal com o que ele via. A gente não sente mal, não. A gente senta na roda dos escarnecedores, a gente participa das coisas, a gente compactua com as lambanças de tudo. A gente, nós não temos, nós tomamos. Vocês concordam? A gente não reprova. Não reprova. A gente ri. Às vezes até da coisa. Não é não, filho? A gente não reprova. Você não vê, você não é contra as coisas que estão sendo feitas em todos os níveis, em todos os níveis, até mesmo entre nós. Amém? Tem tanta coisa errada, tem tanta coisa em nós. Então o mundo nos odeia? Vai nos perseguir? Não vai. Então quando Jesus começou a ficar, quando ele foi subindo, ele chegou ali, a estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, a natureza divina. Quando ele chegou ali, ele sentiu mal. Ele sentiu mal. Amém? Ó, sentia mau cheiro. Vocês concordam? Ele fala assim, não só a prova, não só faz, como a prova aquele santo que também faz. Uma passagem assim mais ou menos aí. Acha aí, por favor. Não, a gente não reprova. A gente não se posiciona realmente do lado de Deus para fazer a vontade de Deus, para poder ser o que Deus quer que nós sejamos. Então, nós não estamos nem aí. Amém, gente? Amém. Não é? Então, por isso é que ele fala, se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, os escribas e fariseus não cresceram, os escribas e fariseus não subiu, não vestiu a veste que Jesus vestiu. Os escribas e fariseus estavam satisfeitos ali, amigos do mundo. Amém? Então, eu sei que agora vocês ficaram desanimados de vez mesmo, tá bem? Pelo semblante, a gente percebe. Agora vocês. Agora nós contamos com quem? Agora lascou o dedo de vez, né, Toninho? Mas será que tem uma saída? Qual a saída? Subiu os montes. O Lucas está falando aqui. Qual a saída? Começar a se preocupar com a sua veste. Começar a lavar a sua veste. Começar a... como que Jesus fala lá? Laodiceia, gente, é a época que nós estamos vivendo. A igreja, é a era da igreja, Laodiceia, é a pior era, a pior época da igreja, é a que nós estamos vivendo. Que lá fala assim, que é o tempo, que fala, Deus fala assim, que a gente não é morno nem quente, a gente não é sujo nem limpo, a gente não é branco nem preto. É, que a gente acha que acha, mas não acha. E aí assim vai ficando. Então ele fala, eu aconselho que você veste a sua nudez, você vista, compra de mim a veste, né? Comprar significa que tem que pagar um preço, sim. Compra de mim a veste, colírio para os seus olhos, não é? Então, quem quiser, vai ter que sair de cima do muro. E não vai ser fácil, não. Amém? Nós estamos no tempo, numa época do lusco. Lusco-fusco, o que é lusco-fusco? Nós temos assim, não está, para nós não está de noite e não está de dia, então está bom, não está bom? Está, ué. Não está de noite, está de noite. Também não está de dia, mas também não está de noite. Então, está dando para levar? Né, vizinho? Está dando para levar? Amém? Não é uma situação agradável, não. Não é uma situação agradável. Então, Deus está chamando a gente para uma tarefa difícil. Eu não sei quanto daqui vai dar, ser capaz, mas Deus está chamando a gente para uma tarefa difícil. Eu sei o que Deus está querendo. Eu sei o que Deus está querendo. É uma tarefa difícil. Não é impossível. Não é impossível. Mas é uma tarefa difícil. E para isso, nós vamos ter que descer do muro. Nós vamos sair de cima do muro. Alguém aqui acha que está em cima do muro? Eu até vejo as caras da pessoa que estão em cima do muro. Mas... Você quem que se julga assim, em cima do muro? Tem um aqui, Luiz, Fernando, dois, três. Tem mais gente em cima do muro aí? Haja muro, né? O que que é uma pessoa em cima do muro, Fernando? É, hã? É, atenção, eu conheço o Fernando há uns 10 anos. 10 anos, Fernando? Quando? 19 anos já? Nossa! Que isso! Então, olha aí. E eu lembro do Fernando na frente da igreja, assim, eu lembro do Fernando na frente da igreja, e falando, e empolgado, tal. Eu lembro do Fernando. Assim, lá na frente da igreja, muito empolgado. E a gente imaginava, assim, que ele ia... De pouco ao vento. Ia estourar, né? Não, tá dando. Não tá, mas... Mas, o que que eu... É, nós não estamos aqui, vou dizer assim, jogar o que nós temos fora, não. Nós temos, nós não vamos jogar vocês fora. A gente não presta, mas estamos, né, uns aos outros. Mas nós não vamos jogar nós só temos nós. Como é que vamos jogar fora? Então vamos arrumar um jeito de aproveitar o que nós temos. Vamos arrumar um jeito de aproveitar o que nós temos. Nós não podemos jogar fora ninguém, desprezar, nenhum de nós podemos desprezar. Amém? Mas eu sei que a gente fica em cima do muro esperando assim que a coisa melhore, né? Que a coisa resolva, que a coisa mude. E como não muda, a gente vai ficando em cima do muro. Não é não, Fernando? Agora, eu vou perguntar, como que você acha, quando você falou, eu acho que eu estou em cima do muro, por que que você acha assim que você está em cima do muro?
Eu falo que eu quero a Deus, quero os benefícios que isso pode me trazer para mim e para minha casa, mas quero ser aceito pelo mundo, convivo com o mundo, com as outras pessoas, eu não quero desagradar. Aí você vai e faz amizade com uma pessoa, às vezes você não tem a capacidade de falar para ela o que você realmente pensa a respeito do Evangelho, e também não toma nem posição de buscar realmente a Deus para o que... Para fazer parte do reino de Deus, a gente quer buscar pelos benefícios, igual o senhor falou, arrumar aqui. Eu quero minha casa arrumada, eu quero pagar minhas contas, eu quero arrumar tudo aqui. Mas para o reino de Deus só fica da boca para fora. Não, eu quero fazer parte do reino de Deus, mas não põe um nada. Então você fica sempre em cima do muro. Eu nem vou para putaria, não faço parte de nada disso. Me julgo até para alguns amigos meus, acham que eu sou uma pessoa boa. Exatamente isso, a pessoa, não, Fernando, é uma pessoa boa, fala, não conhece a gente, porque se conhecesse, aí, e nem, não fica nem é perdido de tudo, e nem parece que nem fica livre para fazer o que todo mundo faz aí no mundo. É uma situação realmente muito ruim.
Então,
quando aperta, aí você vai para Deus: não, Senhor, tem misericórdia de mim e tal, tal, mas dê uma relaxadinha, você já...
Então seria assim, não é noite, nem dia, né, Fernando? Fica ali, não entardecer, fica ali, não é noite, nem dia. Não é, frio, nem quente.
Não, não fede,
é
frio, nem cheira, nem fica ali no meio mesmo.
É? O Elderson também falou, por que você acha que você está em cima do muro, Elderson?
É igual, se eu costumo usar de exemplo, igual bosta na água mesmo, né? É. Não afunda nem boia direito. Mas é porque eu não faço oposição ao mundo, né? Eu não me considero inimigo. Ultimamente ele está bem tranquilo comigo. Está como se eu fosse um simpatizante. Mas assim, eu reprovo isso. Eu não quero estar nessa situação. E uma parte de mim investe, né? Vem aqui, né? A consciência pesa, e outra parte dedica ao mundo mesmo, né? Investir aqui, né? Então, uma parte quer, né? Assim, a consciência tem um pouquinho, mas não é capaz de abrir mão, de pagar o preço ali.
Por aí. Amém. Qual outro? O Guilherme. Guilherme, por que você acha que você está em cima do muro, Guilherme?
Porque, da mesma forma que eles falaram, eu ainda tenho muita ilusão com esse mundo, tem muita vontade, muito desejo aqui. E busca a Deus, querendo o céu, mas também querendo os benefícios para essa vida. Coisas demais me prendem, muitos sonhos, muitas vontades. E isso me impede de buscar a Deus realmente e pagar o preço, de perder essa vida aqui.
Amém. Amém. Então eu estou perguntando, porque às vezes tem mais gente aqui que acha que está nessa situação. Tem mais gente aqui que acha que está nessa situação? Tá? A Mauri, por que que a Mauri está, Maurício? Por que que você acha que está? Eu tenho o meu ponto de vista em relação a isso. Mas vamos ver o que que a Mauri vai dizer.
Não, mas eu estou igual a todos os que falaram, né? Então, no início da minha fé, era visível. Quando eu batizei mesmo, assim, né, era visível a minha mudança. Tanto que as pessoas me perguntavam, né, você é crente? Pela postura que a gente tinha, você é crente? É. Aí a gente, eu falava, não, sou, né. Hoje já tem uns 2 anos que ninguém me pergunta que eu sou crente, que eu tô agindo igual eles. Então, você vê que a gente está do mesmo jeito. Então, você, igual o Elcio falou uma coisa importante, você quer... Mas você, ao mesmo tempo que você quer, você participa do mundo, você concorda, e você não demonstra a sua fé para ninguém, você não fala do que você acredita para ninguém. Então, é a situação que nós vivemos hoje. Então, é um termômetro claro isso, né? Esse tempo que as pessoas, ninguém fala para você, ninguém pergunta mais, é um termômetro claro, está bem claro isso, que você está agindo igual eles estão agindo.
Isso.
Eu tenho a postura igual a deles. Entendeu?
Amém.
Amém.
Eu lembro assim também, você falando uma coisa interessante, eu lembro que também com das pessoas falarem, né, mas você não bebe, você não fuma, você é isso, você é aquilo, né? Qual foi a razão da metamorfose? O que que aconteceu com você? Por que que você mudou tanto? Então, era uma coisa bem visível, bem realmente, bem notada. E será que o porco voltou para a lama? Será que o cachorro voltou para o vômito? Né? Será que... O que está acontecendo? Bom, aí eu falei, eu tenho... Primeiro, Deus já tinha previsto que os últimos dias seriam realmente dias difíceis, de muita dificuldade. Que se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Tanto é que você tem a primeira era da igreja, primeiro tempo da igreja, que era a igreja primitiva, a igreja que fazia chover. Como eu falamos outro dia, uma pessoa que mentiu, morreu, porque mentiu. Que então era uma igreja realmente comprometida. Uma igreja que lá, Jesus olhou para Mateus, e Mateus já levantou da mesa e saiu atrás dele. Largou lá a coletoria, largou lá o trabalho dele. Pedro largou o barco lá e seguiu Jesus. Quer dizer, era uma igreja que não nos compara com a nossa de hoje. Mas também pudera, estava lá o mestre, estava lá presente. Aí a igreja vem perdendo, ela vem perdendo força. Ela vem perdendo força. E a previsão, quando você pega lá a sétima, que é a igreja de Laodiceia, é uma tristeza. Realmente é uma tristeza, uma situação de calamidade. Amém? Então Deus fala que se não abreviar, ninguém se salvaria. Tal, tamanha era a dificuldade. Mas com isso não quer dizer que você vai entregar os pontos. Não quer dizer que nós vamos entregar os pontos. Eu até não sei se foi na viagem que nós fizemos em Brasília, a gente estava conversando, eu entendo que a posição da gente, só o fato de nós tomarmos essa posição, e Deus está falando conosco, Deus está incentivando a gente, está abrindo os nossos olhos, Deus está nos falando a verdade, eu acho já um ponto extremamente positivo. Né? Positivo. Porque senão, se Deus largar de mão aí, sim, seria uma tristeza. Então, enquanto Ele nos corrige, enquanto Ele chama a nossa atenção, enquanto Ele tenta, vamos dizer assim, nos animar, né, uma coisa que está morrendo, se Ele está nos animando, é porque ainda há esperança. Há esperança. E como você falou, Amaury, lá 2 anos atrás, 3 anos, quando você batizou e quando você começou realmente a incomodar o mundo. E depois, os cuidados do mundo, a fascinação e etc. Foi se afastando. E também porque você viu outras coisas paralelas e foi esfriando, né? Foi tirando o gosto em servir, o gosto pelas coisas de Deus. Então, como eu poderia dizer para vocês, como que nós vamos fazer para sair dessa situação? Como a gente vai fazer para sair dessa situação? Como que nós poderíamos fazer? Eu não sei se você vai conseguir. Porque esse dia, não sei que foi a Carmen que teve uma visão, quem foi que teve uma visão, viu? Assim, de um monte de carvão, aí acendia uma brasa, soprava uma brasa, acendia uma brasa. E aquela brasa encostava na outra brasa, soprava e acendia a outra brasa. E assim, eu imagino que de brasa em brasa, até nós brincamos, a gente vai ficar uma brasa, mora, né? Uma brasa mora. Que é o termo que usava lá para o Roberto Carlos na época, uma brasa. Amém? Nós estamos uma brasa. Então, nós podemos buscar uma coisa que estava quase perdida. Perdida não poderia estar, porque a hora que perder mesmo não tem jeito. Tirar lá do fundo do baú aquilo que às vezes nós imaginamos que era impossível. Mas essa situação do Amauri não é só o Amauri. Amém? Não é só. E às vezes eu fico assim, eu fico triste. Realmente assim, que a gente, eu estou assim, por aqui durante o dia, eu oro. E aí eu vejo quantidade de Bíblia esparramada, sabe? Quantidade de Bíblia nos bancos, aqui jogada. Aí fica aqui uma semana, um mês, a Bíblia fica aqui, ninguém procura. Ninguém procura pela Bíblia dele. Muitos já não usam mais a Bíblia, já usam só o celular. Tudo isso é ruim, gente. Tudo isso faz mal. O apego que nós devemos ter. Porque se dispor como Jesus fez. Faz em mim a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? Se nós começarmos a subir o monte, botar, não, eu vou, não é possível que eu não, sabe, seria uma, eu não vou ser tão frouxo, não vou ser tão porcaria assim, que eu não, não, eu vou buscar a Deus, eu vou mostrar para Deus que eu ainda tenho recuperação. Porque se nós não sentimos prazer, nós não sentimos prazer naquilo que a gente faz. A nossa justiça, a nossa justiça está equiparada com a nossa veste. Lá no Apocalipse 19, é 19? É. No Apocalipse 19, versículo de linho fino, puro, resplandecente. Versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Eu acho até que vamos fazer uma campanha. Uma campanha, vamos fazer uma campanha? Uma campanha, assim, você vai incentivar o seu companheiro, para meu filho, não usa o celular para poder ler a Bíblia. Deixa, o dia que você precisar de alguma coisinha que você vai buscar lá, tal, vai, mas usa a Bíblia, usa a Bíblia, usa o papel, usa a leitura, usa, porque você lê, vai atrás, limpa, rabisca, sabe? É, usa a Bíblia. Não fica olhando o celular, não. Esse trem não vai funcionar, não. Quer saber um negócio? Vai lá e. Não. Você precisa ler o texto, o contexto. Você precisa viajar dentro das Escrituras, ir lá em Gênesis, Apocalipse e tal, para você ter prazer, gostar. Apocalipse 19, versículo 7, está falando da igreja gloriosa, está falando aí da igreja que chegou, a igreja que chegou. Amém, gente? Então, ó, tem uma igreja que vai chegar. Querendo nós ou não, tem uma igreja que vai chegar. Ou seja, tem um povo que vai chegar. Querendo nós ou não. E cabe, então, se você for, tiver alguma coisa que aproveita, você vai querer. Falando, eu, né? Eu vou. Eu não abro mão de ficar. Ficar para trás. Eu não quero, não, eu vou. Eu vou me esforçar. Amém? Se o reino de Deus é alcançado com esforço, eu vou me esforçar. Apocalipse 19, versículo 7, diz: regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Lá na apostila a gente fala de uma coisa interessante. Que a última coisa que a igreja ia fazer, qual que era? Então, você que quer, vai, pega um livrinho, pega a apostila, pega tudo que você puder fazer para você entender melhor o que, que você precisa fazer. Lá nas apostilas, lá a gente fala assim, a última coisa, foi dito 30 anos atrás, mais ou menos. A última coisa que a igreja ia fazer, talvez chegou a hora. Eu acho que já chegou a hora. A igreja, a última coisa que a noiva ia fazer, primeiro ela foi lá, contactou a floricultura, não sei mais o que, mais isso, mais aquilo, mas chega no dia, ela vai vestir a veste. Ela vai vestir o vestido. O dia que ela vai vestir o vestido, ela esquece das outras coisas. O dia que ela, ó, 2 horas da tarde, ó, tem gente que vai até mais cedo, ninguém conta com a noiva mais, porque a noiva sumiu. Ela só vai aparecer no altar. Ela sumiu. A igreja vai ficar um tempo para se vestir. E a veste branca, lembra quando Jesus se transfigurou, ele estava vestido de branco. O reino de Deus, todos que estiverem no reino de Deus estarão vestidos de branco. O que, que é a veste branca? O que, que é a noiva? O que a noiva vai ter preciso fazer? Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de... Foi-lhe dado. Quer dizer que Deus permitiu que a igreja se vestisse. Ela estava nua. Ela estava nua. Ele falou, olha, eu aconselho que você compre de mim veste para cobrir a sua nudez. O que é nudez? O que é nudez? Justiça própria. O que é nudez? Justiça própria. Se tem uma coisa que tem demais hoje entre nós, o que, que é? Justiça própria. O Elderson faz do jeito dele. O Erickson, irmão dele, já faz diferente. O Emerson, que é o outro irmão dele, já faz diferente. O Emerson não faz igual o Erickson, nem o Erickson faz igual o Elderson. 3 irmãos numa casa só. Os 3 se dizem cristãos, cada um faz de um jeito. Cada um vive de um jeito. Eles, ou não é assim? É desse jeito. Isso é justiça própria. Cada um quer fazer do seu jeito, da sua maneira. Do jeito que ele acha. E ele, do jeito que ele faz, ele acha que aquele jeito que ele faz é o certo. Eu tenho certeza que lá a Eliana faz de um jeito, a Maurício faz do outro e o Arthur faz do outro. E é isso que nos coloca nus perante Deus. Então aí Deus está permitindo que a gente vista, foi dado à igreja vestir-se todos
com a mesma veste. Todos com a mesma veste. Então vamos procurar saber, que eu acho que é a nossa salvação, que ainda é tempo, procurar saber qual é a vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus para mim? Porque a vontade de Deus para mim vai ser a mesma para o Erickson. Amém? A vontade de Deus para mim vai ser a mesma para o Elderson, para o Everson. Então, o que vai nos unir e o que vai nos vestir todos com a mesma veste é a nossa humildade, disposição. Não, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Amém? Lembra da gente falar? Ó, Deus. Aí vem aqui o Vitor e a Marcela. O Vitor, se o Vitor quiser fazer a vontade de Deus e a Marcela quiser fazer a vontade de Deus, os dois vão estar unidos aqui embaixo. A nossa salvação é que cada um, leve os seus olhos para o alto e comece a perguntar, para Deus. Comece a querer saber qual é a vontade de Deus para hoje, para a igreja hoje. O que nós temos que fazer hoje? Como deve ser uma igreja hoje? Como deve ser um povo de Deus hoje? Amém? Vocês concordam? Pronto. Talvez a gente vai ter aí algumas surpresas. E graças a Deus que parece que ninguém está satisfeito. Amém? Então é uma oportunidade boa para a gente dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do... Vamos prestar atenção. Essa vontade de Deus vai aparecer nas palavras, nas visões, nos seus sonhos. Se você quiser realmente, Deus vai mostrar para você. Se você quiser realmente, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você. Amém? Eu imagino que a hora que começar realmente o fogo, queimar uma brasa, queimar outra brasa, todos aqueles que estiverem encostados vão sentir o calor, vai pegar fogo também. Amém? Tem que começar. E eu vou dizer para você, e o mundo não vai ficar satisfeito com nós, não. Mas nós vamos ter que começar. Que a vontade de Deus seja feita. Amém? Voltando lá, nós já vamos encerrar, mas voltando lá em Mateus ainda, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13, que fala assim: vós sois o sal da terra, Se o sal perdeu o sabor, com que se há de salgar? Então, será que o Amauri perdeu o sabor? Será que o Elderson perdeu o sabor? Fernando, etc., né, Fernando? Reclamar para Deus, eu não quero isso, eu não queria isso. Vós sois a luz do mundo. Então, a vontade de Deus é que você readquire o sabor, que você readquire o brilho. Vocês concordam? Ou seria a vontade de Deus que a gente perdesse o sabor? Será que a vontade de Deus é que a igreja toda perca o sabor? E que fique todos desanimados? Amém, gente? O que vocês acham? Seria a vontade de Deus que a igreja perdesse o sabor? Meu Deus, não copia, não imita aquele que está perdendo, não. Olha para Jesus, o autor da nossa fé, olha para Jesus, procura realmente imitar uma pessoa que nunca perdeu o sabor, que foi Cristo. Amém, Filipinho? Então, se você perceber que alguma... Só você, meu irmão, pode reagir. Só você pode. Sua mãe, não, seu pai, ninguém pode fazer. A não ser... Sabe o que, que seu pai pode fazer? Chorar por você. Pode, sim. Pode. Se eles souberem chorar por você, eu não sei se eles vão conseguir, né? Mas se eles souberem, eles... Amém? Chora pelos seus filhos, porque se você chorar pelos seus filhos, chora pela sua casa, porque se você fizer isso, você está chorando por você mesmo. Você está fazendo por você mesmo. Amém? Amém, gente? Então, resumindo, o que, que nós vimos aqui hoje? Se a vossa justiça for um trapo de imundícia, se a vossa justiça, a sua maneira de pensar, o seu jeito de pensar não pode estar errado, o seu jeito de pensar, tá, entendeu? Tá, o problema está aí, procura pensar como ele pensou, como Jesus pensou. Procura realmente desejar o que Jesus desejou. Se a nossa justiça continuar sendo a nudez, o que, que é nudez? Eu preciso dizer, Senhor, eu é que não seja do jeito que eu penso. Então tem mais uma para a gente fechar. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar, porque nele você vai descobrir o que, que Jesus quer. É porque você não está lendo o Evangelho. Você não está importando com o Evangelho. Ou tá? Não tá. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Porque quando a gente vai ficando ruim, quando a gente vai ficando ruim, ruim que eu digo é sem graça, quando ele vai ficando, é como se você estivesse comendo uma coisa sem tempero, então você vai perdendo a graça, você não vê mais nada no Evangelho, você não vê mais nada, você perdeu a graça, você não vê os mistérios de Deus, você não vê as coisas boas ali. Ontem, também na viagem, alguém me falava, olha, eu tinha um caderninho, eu anotava as coisas no caderninho. Quando eu achei esse caderninho, se eu não me engano, chegou até a chorar, não foi? Porque quando o caderninho estava perdido, o caderninho perdeu, e a pessoa não importou com o caderno, porque ela anotava ali todas as coisas que ela... que aquilo era empolgante, né? Era uma coisa que chamava atenção e queria notar. E aí, quando esfria, toma outro rumo, aquilo não tem mais importância. Está bem? Mal a gente consegue mastigar o chiclete na boca. Né? O pessoal mastigava até mais ligeiro. Assim, hoje está... Então, quase que a gente não está dando conta de mastigar o chiclete na boca. Amém? Qual é a sua situação? Amém. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus não permita que a luz apague de vez para nós. Amém, gente? Amém. Amém. Vamos vestir de pano de saco e cinza, vamos fazer alguma coisa e voltar. Amém. O que, é que você tinha para ver, humilde? Hã? Romanos? Não, daquele do... Esse aí é da justiça? Ah, não, o que é? Aqui, aqui fala assim, ó. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, que coisa, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, e, vamos de novo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí vem mais alguma coisa aqui que eu não vou falar, depois você lê. Aí diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Porque a gente era chato, nós éramos chatos, porque a gente reprovava. Então, a família não gostava da gente, porque a gente era chato. O pessoal da gente, ninguém reprovava. A gente era chato. Agora nós não somos mais chatos. Né? Amém. Deus abençoe. Eu espero não ter desanimado você. Desanimado ou não? Né? Vamos fazer como, deixando as coisas que para trás ficam, como se estivesse começando hoje, Maurício. Amém? Você ainda lembra onde é que está a sua Bíblia ainda? Ah, está aí, está. Porque quem perdeu a Bíblia, vai procurar, achar o livro. Quem não tiver, nós vamos dar um jeito, incentivar você a comprar a sua Bíblia. Vamos voltar, vamos incentivar uns aos outros a fazer... Vamos incentivar as pessoas a olha aqui, mostra para ele assim. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. agradecer a Deus. Amém, Jesus. Senhor, não nos lance fora. Não nos lance fora da tua presença. Não retire de nós a tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, encontrarmos o lugar onde nós caímos. Ajude-nos a encontrar o lugar onde nós caímos, para que ali nós possamos, Senhor, renovar a nossa aliança com Deus. Renovar, ó Deus, a nossa fé com o Senhor. Interessarmos, dizer ao Senhor que nós não nos consideramos mortos para Deus, mas vivos. Nós vamos, eu tenho certeza que o Senhor há de cumprir em nossas vidas aquilo que um dia foi estabelecido. E a vontade de Deus seria feita nesse lugar. E a vontade de Deus seria estabelecida nesse lugar. Amém, Jesus. Renova, Deus, a nossa fé, que nós possamos ir ali buscar o lugar onde nós deixamos de caminhar e consultar a Deus e invocar o Senhor e perguntar por Sião, perguntar pelo povo de Deus, perguntar pela igreja, perguntar ao Senhor onde está o seu povo, onde está a sua igreja, onde está a noiva. Nós queremos nos unir a ela, Senhor. Nós queremos fazer parte dela. Ajuda-nos, ó Deus. Oh, amém. Nós não vamos nos conformar. Nós não vamos aceitar ficarmos numa posição onde o Senhor não tem prazer. Toma-nos, Senhor, pelas tuas mãos. Erga-nos, Senhor Deus, e nos ajude. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Aleluia. Amém, Senhor, amém. Oh, amém. Aleluia. Amém. Oh, amém. Amém. De repente sai aí no meio, sai. Amém? Amém. Amém. Olha, enquanto os instrumentos tocam, você eleva só para você mesmo, só para você, no seu pensamento, sabe, na sua conversa com Deus, o Senhor tem razão. Né? Não se esconde. A lâmpada que o Senhor acendeu é o que nós somos. Não se esconde. Se nós somos, temos sido isso. Se nós temos sido dessa forma, que o Senhor nos perdoe. Porque nós temos certeza alguma coisa será feita por nós. Algumas coisas serão feitas por nós. Orações e súplicas, eu tenho certeza, a igreja tem feito, Pai. Para que haja um povo, para que haja, ó Deus, para que esteja estabelecida aqui a casa, seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecida a casa do Senhor. Amém. Amém. Só de você desejar isso, eu tenho certeza que Deus vai contar com você. Só de você desejar. Seja estabelecida a casa do Senhor. A noiva do Senhor. Oh, amém. Com palmas.
Estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus.
Os desanimados. Os desanimados. Aleluia.
Caiam por terra agora
os inimigos de Deus. Estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Que seja estabelecida a casa do Senhor.
Deus que estará
de cura.
Amém, amém.
Todo canto, todo espírito, com os nossos lábios proclamar.
Caia por terra os inimigos.
Caia por terra agora.
Aqueles que não querem. Aqueles que não querem.
Seja estabelecida
a casa do Senhor.
O Senhor é um Deus.
Os inimigos de Deus. Que seja estabelecida a casa do Senhor.
O Senhor
é um Deus que sara, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Novo canto, novo destino, nossos lábios vamos proclamar. Caia por terra agora os inimigos de Deus, que seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus, que seja estabelecida a casa do Senhor.
Senhor, é Deus que sara,
que cura e santifica. Ele tem nos dado novas vidas.
Só com palmas, só as palmas. Só as palmas, só as palmas, só as palmas, só as palmas. Isso. Você vai, quando você falar,
caia por terra agora. Você está profetizando. O inimigo é um espírito que está desanimando você. É um espírito que desanima você. Então você vai dizer: caia, sai de mim, espírito desanimado. Amém? Caia por terra todos os espíritos desanimados, cansados, em nome de Jesus. Amém. Deus disse: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, deseje, em nome de Jesus. Caia realmente. Ora, os inimigos de Deus, os inimigos na minha vida, na vida da igreja, na vida dos meus filhos, da minha casa, que seja estabelecido na casa do Senhor, em nome de Jesus. Tenho certeza que nós tivemos, deve ter tido algumas visões, com certeza, muito importante, e nós prometemos na próxima reunião falarmos para vocês, para mostrar para vocês o que Deus respondeu na reunião de hoje. Amém? Abraço, seu nome, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.